Hoje vamos falar sobre um importante encontro que reuniu profissionais e gestores de saúde mental de toda a macro região norte do Rio Grande do Sul. O evento realizado em Passo Fundo e organizado pela 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, que contou com palestras, debates e momentos de planejamentos. Hoje vamos entender os principais temas discutidos e os desafios enfrentados pelo CAPS, e também as perspectivas para o futuro do atendimento em saúde mental na região. As nossas convidadas de hoje, a Denise Ferreira de Oliveira, coordenadora do CAPS aqui de Lagoa Vermelha. Denise, bom dia, seja bem-vinda à programação da tua Rádio Cacique.
Bom dia à população, prazer estar aqui e a gente poder falar um pouquinho, né, desse encontro tão importante para a saúde mental do nosso município.
Também conosco a Lisiane Cruz Machado, que é enfermeira e também atua junto do CAPS.
Bom dia aos ouvintes, agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho sobre a saúde mental e sobre a importância da capacitação que foi ontem em Passo Fundo.
Bom, Denise, para começar, como surgiu a ideia desse evento, né, esse encontro também do CAPS, e falando um pouquinho sobre a realização e a concentração de toda essa macro região norte?
Então, esse encontro ele já faz parte do planejamento, né, de toda a rede de atenção psicossocial, né, da nossa macro região, que abrange as regiões de Erechim, Soledade, Frederico Westphalen e a região de Passo Fundo, e a qual nós pertencemos.
Qual o real objetivo desse encontro?
Então, esse objetivo ele foi para a gente debater alguns temas bastante importantes e latentes, né, na nossa prática na questão de saúde mental. Então, a gente contou com a presença de vários CAPS da região, né, toda, que a gente vai para fazer trocas também, né? Sim. O que um CAPS está fazendo no município, daqui a pouco a gente pode aproveitar a oportunidade.
Ideias então, que vão surgindo, né?
Isso mesmo. Então, a gente consegue concentrar, fazer aí uma tempestade de ideias aí para a gente poder também, o que é bom, a gente copia, né?
Sim.
Que está funcionando bem. E debater alguns assuntos bem importantes, né? Então, a questão, qual é o papel do CAPS, né? Dentro do cuidado da saúde mental. Foi um dos temas que a doutora Ariane, ela nos trouxe e fundamentou muito bem. Então, assim, a gente precisava rever alguns conceitos, né, de saúde mental, na questão de qual o paciente que deve ser encaminhado ao CAPS, o que o CAPS, até onde o CAPS pode ir, né, onde é que começa o nosso cuidado e aonde que a gente tem a possibilidade de evoluir com esse paciente que precisa, né, de cuidados. Então, foi uma fala bem importante na parte da manhã e que a gente pôde rever alguns conceitos bem importantes em questão de saúde mental.
Foi um evento realizado em um dia só?
Um dia só, isso. Foi na parte da manhã e da tarde.
Como é que foi a participação e a contribuição do CAPS de Lagoa Vermelha nesse evento?
Então, nós, diante da importância desse encontro, foi solicitado, então, que fosse liberado a todos os profissionais efetivos do município, né? Então, nós contamos com a presença do Dr. Ricardo Gobato, que é o nosso médico-psiquiatra, a nossa psicóloga, Dulcelene Borges. Nós contamos, então, com as nossas duas técnicas, a Sandra e a Cláudia, que são técnicas de enfermagem, a Lise, que é a nossa enfermeira, né, e eu, que sou a coordenadora e assistente social. Então, a gente foi uma equipe toda para a gente poder se reciclar, né, poder trocar ideias e poder ouvir o que o pessoal também, né, as angústias Sim. do nosso trabalho e aquilo que também tá sendo feito e que a gente pode tentar copiar aqui e adaptar para a nossa realidade, né?
Esses encontros são realizados regularmente, uma vez por ano? Como é que funciona esse cronograma de encontros?
Então, pós-pandemia, está se retomando esses encontros CAPS. Então, a ideia é a gente tornar isso a cada trimestre uma rotina para a gente poder ir trocando ideias, para a gente ir poder articulando também e todos nós podermos falar a mesma língua, né?
Sim.
Então, apesar das realidades serem um pouco diferentes, mas a gente conseguir que a gente tenha um plano padrão, né, para a gente poder seguir em questão de saúde mental. E ali com a pandemia, tudo fechou, né? Os atendimentos ficaram cada vez mais restritos, então meio que a gente perdeu essa mão de como fazer o atendimento, como fazer o acolhimento, como fazer esse atendimento presencial dentro dos CAPs, né? E a gente sabe que há uma crescente muito grande de demandas em saúde mental, né?
A gente acaba conhecendo um pouco do assunto e vai se inteirando. Pós-pandemia, os números aumentaram, continuaram da mesma forma? Como é que tem sido isso?
Aumentaram bastante. Infelizmente, é a questão toda comportamental. Isso tudo se explica, né? Se a gente for fazer uma análise aí sociológica, mercadológica, enfim, psicológica, né? De tudo que a gente vivenciou nesse período de pandemia. E o pós-pandemia, é óbvio que viria os resquícios, né?
As pessoas ficaram com mais sintomas de ansiedade,
mais ansiedade, a angústia, a depressão se acentuou mais ainda. E, claro, questão de uso de álcool, drogas, né? A gente tem aí uma geração que a gente diz que de crianças e adolescentes, né? Que eles não participaram, não passaram pelas etapas que nós, né, na nossa faixa etária, passaram, né?
Sim.
Então, aquela questão da convivência, né? Elas foram entregues a um celular e estuda pelo celular, né?
Pois é, fugindo um pouco do assunto aqui, inclusive eu li uma matéria essa semana falando sobre isso, que aumentaram os casos também de internação de crianças devido ao vício das telas.
Exato.
Tem aumentado e preocupado cada vez mais esse número.
Isso, é a questão do uso exagerado de telas, né? Então, na época da pandemia, era o que se tinha, né? Era a ferramenta. Só que isso acabou se tornando agora o grande mal, né?
O grande vilão, né?
Dúvida da nossa geração. Então, a questão de mudanças, transtornos de ansiedade, de depressão, a questão de as crianças já não terem mais essa interatividade com as outras pessoas, preferirem ficar na tela do tablet, do celular, é preferível para eles, porque eles cresceram, né, nesse período assim, né? Então, a brincadeira, né, o brinquedo lá fora, o brincar lá, né, com outros coleguinhas, a interatividade com outras pessoas, isso ficou prejudicado.
Eu até vi uma imagem essa semana que mostrava e falava sobre isso. É, que antigamente as crianças, uma batia palma na frente da casa da outra e dizia, vamos brincar, hoje todo mundo se organiza através de grupos de WhatsApp,
grupos,
né?
Grupos de WhatsApp, exatamente.
A evolução, né? Ela veio, porém, tem esse mal da evolução também, que é o vício.
É o vício, e aí a gente tem várias situações, né? Transtorno de humor, a própria questão das insônias, né? Então, tudo isso, o próprio desempenho escolar também acaba sendo prejudicado, né? E isso a gente fala de crianças e adolescentes, mas também temos adultos nessas situações. Então, todo esse contexto a gente foi debatido, né, nesse encontro também, porque isso está batendo na nossa porta, né? Está batendo na porta do CAPS, está batendo na porta da emergência do hospital, está batendo na porta das unidades de saúde, e como que nós, enquanto profissionais, podemos acolher essas demandas e saber direcionar elas, né, para o paciente poder se sentir melhor.
Bom, conversar um pouquinho também com a Lisiane, que é enfermeira e também esteve acompanhando todo esse processo, essa atividade ontem em Passo Fundo. Quais foram os temas debatidos, né? A Denise até relatou que essa questão do próprio uso excessivo de telas foi um do assunto que foi debatido, porém teve outros temas também, Lisiane.
O papel do CAPS no cuidado em saúde mental, né? Que isso foi muito importante para nós enquanto equipe, para a gente entender que nós não estamos indo num caminho tão torto, tão errado,
sim,
né? Porque às vezes a gente se frustra muito porque saúde mental a gente não consegue mencionar a dor do paciente, a gente não consegue mencionar o sofrimento que ele está passando, né?
Sim.
Então, eu te comentei até com a Denise, não, estamos no caminho correto, a gente está conseguindo fazer a nossa parte, né?
Até porque é uma dor diferente, quando, por exemplo, o paciente tem uma dor de cabeça, vai tomar um remedinho, pode passar, a dor mental, ela é diferente.
É, a dor, o sofrimento emocional que a pessoa passa é diferente, que nem eu disse, a gente não mensura, né? A gente tem que ir se adaptando a como a pessoa está nos mostrando, né? Como ela está, as atitudes dela, a forma como ela está, se apresenta para nós. Então, é desgastante para nós enquanto equipe. Mas ontem, né, no encontro, a gente começou a perceber que estamos no caminho correto e vamos seguir em frente cada vez mais, tentando a gente se adequar, se adaptar, né, e se especializar com relação a isso. Também tivemos, né, a respeito sobre os leitos, que muitas vezes a gente é questionado no nosso serviço com relação às vagas de internação. E as vagas de internação em saúde mental, elas são regularizadas pelo governo.
É o projeto do Vigileitos.
Isso, o projeto Vigileitos, que é, o governo do estado que regulariza. Então, muitas vezes, os familiares até do paciente, ou o próprio paciente nos procura, ai, está demorado, ou, o que, que vocês não estão fazendo nada, vocês não vão fazer nada. Mas, na verdade, nós dependemos que o estado nos regule essa vaga de internação. Que toda a parte ali, o início, que é a consulta, é o tratamento, é o laudo de internação, isso todas as unidades de saúde estão fazendo, junto com nós, enquanto equipe CAPS, mas a solicitação gera para nós que temos que solicitar enquanto equipe. A gente faz e a gente fica todo dia evoluindo esse paciente no sistema, a gente conversa com os familiares para saber como é que é, como esse paciente está. Mas nós dependemos do governo.
Não é um procedimento tão fácil, né, internação. Inclusive, a pessoa que olha de fora pensa, ah, mas é só internar. Mas tem toda uma burocracia também, né?
Tem todo um processo antes de internar, né? Tem também o nosso pensamento enquanto profissional, ou por que internar, né? Existe um conceito na sociedade que eu vou internar para parar de incomodar, mas não é. Né? Existe todo um processo que, enquanto profissionais, a gente avalia o paciente também para ver a real necessidade da internação, até para a gente saber, assim, ah, é fumante ou não é fumante, porque tem clínicas que não aceitam paciente fumante, tem clínicas que aceita. Então, é todo um processo, né? Sim. Nós não podemos também achar que é apenas, ah, é fácil. Não é fácil. E a nossa situação enquanto Estado, né, Denise, é que... Tá demais. E o nosso estado, Rio Grande do Sul, é o que mais interna álcool e drogas de todos os estados do Brasil.
É um número interessante, né, a ser estudado, avaliado. O porquê, né, que o Rio Grande do Sul tem tantos casos e tantos números. Hoje, falando sobre o CAPS aqui de Lagoa Vermelha, as nossas convidadas, a Denise Ferreira de Oliveira, que é coordenadora do CAPS aqui de Lagoa, e também a enfermeira Alesiane Cruz Machado. Estamos falando sobre o assunto importante, que é a saúde mental das pessoas também. Dando sequência por aqui, lembrando que o nosso programa tem o total oferecimento da Unimed. A gente vai ainda tendo um pouquinho mais de espaço para falar sobre a importância desse assunto. Ainda continuando aqui a conversa com a Alesiane, falando também sobre os resultados, né? Os próximos passos. A gente sabe que normalmente esse tipo de encontro são debatidos assuntos, depois também tomado algumas medidas, próximos passos, projetos. O que, que se definiu depois da realização do encontro?
É, o que foi definido é que é em outubro, né? Um próximo encontro vai ser no município de Soledade. E acredito que dessa próxima vez eles vão querer fazer um encontro de CAPS com os pacientes junto.
Sim, um evento maior.
Um evento maior, até para eles ver como a nossa realidade. Porque o dia que a gente falou para eles, os nossos pacientes que frequentam o CAPS, né, que na quinta-feira não iria ter o nosso atendimento, alguns queriam saber o porquê, como...
Acabam acostumando,
o vínculo que eles têm com o serviço.
Você torna até uma válvula de escape para muitos.
Sim, e daí a gente explicou, né, que era para a gente se aperfeiçoar, para a gente entender. Então, eu acredito que no próximo encontro, se existir a possibilidade de eles participarem, vai ser importante também para eles como cidadão, né? Como pessoas que podem e têm direitos, né? O que foi ontem debatido também, os direitos deles, dos pacientes nossos, que são pacientes CAPS, né? Porque existe aquele estigma da sociedade sobre eles e que eles acabam, eles mesmos, tendo preconceito com eles, né? De eu não faço parte da sociedade, sim, eu não tenho direitos. E eles têm.
Eu até ia questionar sobre a questão de estratégias definidas, e acredito que uma estratégia é essa, a inclusão, né, deles mais e mais no assunto também.
Sim, e ontem até eles entregaram uma lembrancinha para cada CAPS que representava. Hoje a gente entregou lá no salão, que é onde eles frequentam. A gente disse, ó, um presente dos pacientes CAPS de Passo Fundo. Todos eles gostaram, acharam bonito e querem fazer também, né? Uhum. Eles também querem fazer um presente para quando eles irem, né? Eles também entregarem uma lembrancinha para as pessoas. Porque o nosso, o ser humano, ele já é carente de carinho, sim, e atenção. E as pessoas com o sofrimento mental e as pessoas que frequentam o CAPS, né? Os nossos pacientes, que a gente diz, eles são mais carentes ainda de atenção. Então, assim, é uma família que a gente constrói ali dentro, com respeito. E a gente sempre fala para eles que eles têm os direitos e dignidade, né? Que é o que muitos acabam perdendo durante esse processo. Uhum. Né, da doença deles.
Hoje, quantos pacientes o CAPS de Lagoa Vermelha atende? Questão de números.
Assim, a gente tem, em média, dos intensivos que passam os dias lá no CAPS, em torno de 45 pacientes. Divididos por dia, né? É que a gente vai avaliando conforme é o grau da necessidade do paciente. Mas eu digamos assim, que de acolhimento de pessoas que estão em tratamento ambulatório, que nem a gente já falou anteriormente, depois da pandemia, houve uma explosão de sentimentos e uma explosão, uhum, de doenças.
Sim.
E que os municípios, não só Lagoa Vermelha, estão assim sobrecarregados, né?
Sim. Denise, você como coordenadora do CAPS aqui de Lagoa Vermelha, na sua visão, qual é a maior necessidade atual para que o atendimento em saúde mental seja mais efetivo, não somente em Lagoa, mas também em toda a região?
Eu acredito muito que é a união dos serviços, né? Para a gente poder construir essa rede de proteção, uma real rede de proteção para a nossa comunidade. Porque eu digo assim, o paciente que chega lá no CAPS, ele já passou por vários lugares e muitas vezes não foi atendido, não foi acolhido da forma que realmente precisava. E aí ele... A doença, né, o transtorno, ele só foi evoluindo. Né?
As pessoas têm vergonha de procurar o CAPS?
Muita, muita. Ainda a gente tem esse estigma, né? Eu não sou louca, eu não vou pro CAPS, né? Imagina, eu não preciso. Tem algumas pessoas até que elas agendam um horário certinho para elas verem qual é o melhor horário, que não tenha muito movimento para não ser reconhecida.
Talvez, né, pelo pré-julgamento.
Exato,
né, de muitas pessoas.
E a gente vê muito, né? Quem acompanha aí as redes sociais sabe que tem as piadinhas do CAPS, né?
Sim.
Então, é uma coisa que ajudou a divulgar o CAPS, porém de uma forma não muito legal para quem frequenta, porque acabou estigmatizando, né? Mas, assim, a gente tem que entender que, independente da opinião de terceiros, a nossa saúde mental, ela é prioridade. Né? E como a Lise falou antes, a questão de a gente não enxergar a dor, da gente não poder mensurar essa dor, porque ela é uma dor muito pessoal, às vezes fica muito difícil das pessoas se manifestarem, dizerem e reconhecerem que realmente estão precisando de ajuda. Só que ao menor sinal, né, de identificou, não está dormindo bem, porque o corpo dá sinais, né? Uhum. Além dos pensamentos acelerados ou de um sentimento diferenciado, o corpo também começa a dar sinais. Então, não estou dormindo bem, não estou me sentindo muito legal, procurar ajuda. Né? Procurar ajuda.
Até porque essa questão é toda uma soma, né? Falávamos sobre a tela, uhum, sobre os vícios. Agora tem os vícios dos jogos de azar.
Sim.
As pessoas vem aumentando o número de pessoas que acabam se jogando de vez, né?
Exato.
Como é que tem sido a procura também das pessoas relacionada a esse tipo de tratamento aqui em Lagoa Vermelha?
Também temos alguns casos, né, em tratamento lá no CAPS, e assim, ele é devastador, porque ele, além de devastar toda a questão material do paciente, também a questão de relações afetivas, de relações familiares, de relações sociais.
Sim.
Porque isso, a pessoa, ela perde o controle, né? E aí a gente acaba tendo que manejar, às vezes as pessoas, elas manifestam outros comportamentos, tipo, exemplos, tentativas de suicídio, por exemplo, né? Ah, eu perdi tudo no jogo, agora a minha única alternativa é o suicídio. E muitas vezes isso acarreta, né, várias consequências. Então,
toda a família acaba sofrendo junto, né?
Todo mundo acaba sofrendo. Então, e não deixa de ser uma droga também.
Sim.
Né? Então, o funcionamento da mente da pessoa, do emocional dela, está bastante fragilizado. Então, a gente precisa fortalecer essa pessoa. E lembrando sempre que o CAPS, ele tem... Por que foi criado o CAPS, né? Ele foi criado para a gente poder abolir as internações, aquelas nos manicômios, né, que a vida inteira a pessoa ficava lá, para ela vir para a sociedade, porque o ideal é, o ser humano é um ser social que precisa conviver com outras pessoas, né?
Muitas pessoas sofreram no passado com um diagnóstico errado.
Exatamente, ou era aquela coisa assim de tipo, eu tô incomodando, eu tô fora da curva, né, eu não sigo um padrão, e aí era muitas vezes até colocado como um diagnóstico lá de esquizofrenia, de
Sim.
loucura, né? E não é isso.
Tratamento,
né?
Errado.
Tratamento, né? Errado. Então, assim, hoje tem recurso, temos profissionais, Lagoa Vermelha faz parte de um núcleo de municípios no Rio Grande do Sul privilegiado que tem CAPS, né? O CAPS 1 é o nosso, então a gente tem esse privilégio de ter esse serviço disponível para a população. Então, assim, não deixar as coisas aumentarem, né? Então, voltando um pouquinho à tua pergunta inicial, o que fazer, eu acredito ainda muito que é a prevenção, é a gente se cuidar, a gente se conhecer, né? O autoconhecimento para o ser humano é extremamente importante.
Bom, para a gente já ir encaminhando aqui para o final, a Lisiane, como é que a comunidade pode apoiar e se envolver nas ações do CAPS?
A comunidade em si pode nos apoiar, como é que eu posso dizer, Denise?
Dando apoio para os nossos pacientes.
A maioria das vezes dando apoio para os nossos pacientes.
Os próprios familiares.
Os familiares, as escolas, as instituições, porque nós temos ainda, que nem eu disse, o preconceito, e que ele está muito inserido dentro da nossa sociedade. E os nossos pacientes ouvem isso. Eles vão em algum lugar, é o louquinho do CAPS, né? Eles vão consultar na sua unidade de saúde, muitas vezes, eu mando para o CAPS porque é do CAPS, né? Por isso que nós também, ontem foi falado no matriciamento, e que nós estamos inserindo em Lagoa Vermelha, e está surtindo efeito com as unidades de saúde. Uhum. Por quê? Porque é o que eu digo, é o paciente, ele é um cidadão e ele tem direito a ser atendido aonde ele estiver. Ele não tem a carteira, a identidade dele não está escrito CAPS, né? Ele é um cidadão. Então, o que a gente está trabalhando muito sobre isso é a unidade de saúde, ele pertence a um território, ele pertence àquela localidade, ele tem que ser assistido pela sua unidade de saúde, e assim como com o CAPS, assim como com a sociedade. Então, o que a gente sempre pede, né, é o preconceito não existir mais, porque a gente lá dentro, a gente sabe o quanto eles sofrem, e a gente sofre junto enquanto Sim. profissional. Porque nós também, enquanto profissionais, somos... não é um julgamento, é um pré-julgamento. Ah, olha lá, você é do CAPS, né? Ah, você se identifica com o CAPS. Mas a gente é profissional, e graças a Deus que a gente gosta do CAPS, né?
Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Os microfones da tua Rádio Cacique sempre à disposição.
Muito obrigada. Obrigada a todos vocês.
Da mesma forma, Denise, muito obrigado pela participação. Faltou tempo, né? Porque é um assunto amplo. Eu gosto muito de falar sobre psicologia também. e os microfones sempre à disposição.
Muito obrigada, obrigada pelo espaço, e nós permanecemos à disposição da comunidade.
Tá, então, o nosso programa Vida e Saúde de hoje, com oferecimento da Unimed, falando sobre o trabalho do CAPS aqui de Lagoa Vermelha.